Estamos no mês do Fevereiro Roxo, a campanha para conscientizar a população sobre três doenças que não têm cura: Alzheimer, lúpus e fibromialgia.
Bom, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Álvaro Pereira, angiologista e especialista em cirurgia vascular. Eu e a Samara estaremos conversando sobre esse assunto a partir de agora com o Dr. Álvaro. Doutor, muito bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado.
Bom dia, é um prazer muito grande, um abraço a todos vocês.
Doutor, geralmente as campanhas que ligam um mês a uma cor se referem a uma doença. Por que que o fevereiro roxo é uma exceção?
O roxo já deu uma ideia de doenças incuráveis, né? Já dá um ar assim, fala, essa daí é complicada de resolver. E realmente essas três doenças, elas são doenças consideradas assim que não existe cura, né? Se bem que o lúpus, até que hoje em dia, com os novos medicamentos relacionados a doenças imunológicas, que é o caso dela, né? Eles melhoraram muito, hoje as drogas são melhores, você consegue controlar mais o lúpus. As outras são um pouco mais complicadas, um pouco mais difíceis de tratar, né? Se bem que todas têm tratamento, se você começa a tratar cedo, você encontra alternativas muito boas. Então, mas é para conscientizar a população, né? Principalmente no sentido de procurar precocemente o tratamento, né? Que é a base do sucesso na saúde. A base do sucesso dos tratamentos é que você comece a tratar cedo, o quanto antes. A prevenção é melhor ainda, mas algumas coisas não tem como prevenir, né?
Ok, doutor Álvaro, vamos então começar falando um pouco sobre lúpus. O que é a doença, como é que ela surge, tratamentos, como o senhor falou agora, né? Que é uma doença já, dentre essas três, um pouco mais tranquila, né? De se lidar. Então vamos lá, vamos começar pelo lúpus desse fevereiro roxo.
Então, o lúpus é uma doença autoimune. Doença autoimune significa que o seu próprio organismo identifica de uma maneira errada algumas proteínas lá do seu corpo e começa a produzir anticorpos contra ele. Como se fosse, digamos assim, você quando tem uma infecção, uma bactéria, o organismo vai lá e faz anticorpos para matar aquela bactéria. E ele, por engano, ele identifica algumas proteínas do próprio organismo e começa a produzir anticorpos contra ele. É um erro da interpretação do sistema imunológico de alguns núcleos proteicos que nós temos em algumas células, e você acaba se agredindo. O lúpus é uma doença que tem uma variedade de formas, né? Então você pode ter lúpus só na pele, só em uma região, não em várias regiões do corpo, mas ele pode ser bem mais agressivo e começar a destruir, a atacar órgãos internos, articulações, e aí você começa a ter uma manifestação mais severa, né? É bem mais complicado. O exemplo típico é o Michael Jackson, que ficou famoso no mundo por isso, né? Ele tinha muita dor, porque ele tinha acometimento de várias articulações. Imagina para ele que tinha que dançar o tempo inteiro e fazia parte da vida dele isso, né? Então a doença foi extremamente complexa e ele tinha que tomar muito anti-inflamatório, muito analgésico para conseguir tolerar. Teve aquelas um pouco de deformidades assim, né, no rosto, tudo. E isso foi levando a uma situação complexa. Uma hora ele acabou morrendo de overdose para poder se proteger da dor, né? E o lúpus é assim, hoje existem medicamentos melhores. Da época do Michael Jackson para hoje, já mudou muito, porque existem uns medicamentos que são os imunobiológicos, que diminuem a resposta imunológica do organismo, controlam, né? Então você já consegue tratar melhor, mas mesmo assim é uma doença bastante complicada, nesses estágios muito evoluídos da doença.
E nesse caso que o senhor falou que é uma doença que a gente consegue controlar, o que que o paciente que tem lúpus, ele deve ter como um cuidado básico? O que que ele não pode deixar ali para depois? Como é que ele tem que se cuidar?
Bom, o lúpus, como eu disse, tem formas mais simples, né? Essas formas que são mais na pele, só na pele, ela é menos intensa. Então, em geral, ele vai ter que usar medicamentos tópicos, alguns medicamentos orais também, mas é mais simples de controlar. Esses que têm comprometimento internos, orgânicos, né? Então é um pouco mais complexo. Ele vai ter que ter uma boa atividade física, uma alimentação regulada, dormir bem, essas coisas que fazem parte do controle da saúde, né, de uma maneira geral. E vai ter que tomar medicamentos precocemente, medicamentos bem mais poderosos, que controlam melhor, de uma forma melhor. Mas ele não tem muito para fazer que ele possa fazer que vai ajudar. Ele vai ser dependente de medicamento e ponto, né? Ele precisa ser acompanhado por um médico, essa que é a verdade.
Doutor Álvaro, gostaria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a fibromialgia, uma doença que acomete 5% da população brasileira.
Fibromialgia é uma doença interessante, que ela existe, ela está catalogada como doença há poucos anos. Porque é uma doença que a pessoa tem, ela sente dor em várias regiões do organismo, em músculos, né? Principalmente os músculos maiores, mais longos, assim, do corpo, né? E ela sente dor em vários locais diferentes. A gente considera, assim, que ela precisa se queixar de dor em pelo menos uns 10 lugares, 10, 11 lugares do corpo, para ser considerado fibromialgia. Então, ela toca, aperta, principalmente relacionado ao toque, né? Se mexer não dói tanto, mas se apertou o músculo ali, dói, dói, dói. E como são em vários locais, antigamente, antes de ser classificado como uma doença, as pessoas achavam que era o exagero da pessoa. Ela falou, não é possível que sente tanta dor em tanto local, né? Então demorou para que fosse identificado que realmente existiam muitas pessoas que se queixavam da mesma coisa. Então, aí foi classificado como uma doença, que é a fibromialgia, que afeta outras coisas, afeta muito o sono, leva um monte de alterações emocionais, depressão, que são relacionadas a esse conjunto de sintomas que é muito prejudicial para a pessoa, né? E aí também, a mesma coisa, essa é pior ainda, porque não existe quase medicamentos que ajudem. É uma situação bem difícil. Na verdade, não é o músculo o problema, é o cérebro, é uma doença, na verdade, cerebral, né? Que interpreta errado ou exacerbadamente aquela dor. Né? Em qualquer pessoa, aquilo seria quase que uma sensação tátil. Mas para ela, para a pessoa que tem fibromialgia, a sensação não é de tato, é de dor. Né? Então é o cérebro que interpreta erroneamente, né? E também é difícil tratar. Existem vários medicamentos de ação central, nervosa, né? Que facilitam o sono, que deprimem um pouco a função cerebral para diminuir essa resposta exagerada, né? E é uma doença, parece uma coisa assim, mas o número de pessoas que tem é muito grande, muito alto. Você vê, acredite que até 5% das pessoas tenham isso. Afeta muito mais as mulheres do que os homens. E tem a ver com uma série de alterações lá no cérebro, na liberação de neurotransmissores cerebrais, que estimulam essa resposta e ela sente dor exageradamente. Também tem que ser acompanhada. Hoje em dia, ela é acompanhada por reumatologistas. O lúpus também é acompanhado por reumatologistas. Esse lúpus sistêmico, quem mais acompanha é o reumatologista também.
Tá certo, doutor. Estamos conversando com o doutor Álvaro Pereira, que é angiologista, especialista em cirurgia vascular, sobre o Fevereiro Roxo, campanha que destaca, então, essas três doenças, lúpus, fibromialgia e agora vamos falar do Alzheimer, doutor, porque é muito mais comum hoje, dado, obviamente, o envelhecimento da população, a gente tem muito mais idosos, as pessoas chegam numa idade que antigamente não se chegava. E é uma área da medicina também que está em constante conversa, né? Em constante evolução. Quais são as novidades, o que tem se falado de mais recente sobre o acompanhamento, o tratamento do Alzheimer para que esse paciente tenha uma vida um pouco mais tranquila em meio à doença?
Samara, você falou tudo, já falou tudo. O Alzheimer... Não, mas não só o Alzheimer, mas todas as formas de demência ou de piora da qualidade cognitiva nossa, dos humanos, à medida que nós vamos envelhecendo. Todo mundo conhece, sabe, que já percebeu que depois dos 50, 60 anos de idade, a memória diminui um pouco, você esquece coisas, a capacidade de aprender, que é essa cognição, né? A capacidade de aprender, a velocidade com que você percebe as coisas, isso vai reduzindo, vai diminuindo, e você pode começar a ter perda mais significativa da memória, começar a confundir as coisas, e tudo isso, todos esses quadros, eles são classificados dentro de um grupo de doenças que chama demência, ou perda da capacidade do funcionamento cerebral, né? Perda da qualidade do funcionamento cerebral. E isso é um dilema, porque muitas pessoas têm isso à medida que vão envelhecendo. E como você disse, a cada dia tem mais pessoas idosas, a gente vive mais, realmente, né? Tem aumentado muito a sobrevida humana, né? Então o número de pessoas aumenta consideravelmente. Já é considerado assim, um problema, um grande, ou talvez o pior problema do envelhecimento é esse daí, né? Na medida que o tempo vai passando, vai piorando ainda mais, né? E entre elas, existem várias doenças. Existe o Alzheimer, doença de Lewy, demência senil normal, existem outras. A gente classifica assim esses por nomes, porque depende da área que está mais envelhecida lá do cérebro, ela tem uma característica, né? Um perde a memória mais do que a capacidade motora fina, então vai recebendo nomes diferentes, mas na prática é tudo a mesma coisa, é um envelhecimento do cérebro, né? Se o teu cabelo vai ficando branco à medida que a gente envelhece, o cérebro vai tendo essas alterações, né? Esse padrão de perda da cognição. A gente, resumidamente, pode falar que é uma perda piora da cognição. Isso é muito estudado, claro, porque chama atenção por causa da extensão do problema, né? E existem várias coisas sendo feitas. Várias. E a tendência é que apareçam tratamentos que você consiga fazer, tipo, em casa, porque ele não tem como tratar uma pessoa desse jeito, né? Fazer, por exemplo, radiações, eletromagnéticas, estímulos elétricos no crânio, né? Isso vai ficando inviável se você tiver que fazer na população inteira, três vezes por semana numa clínica. Você não tem condição de fazer, né? Fica inviável para a saúde fazer isso. Então a tendência é surgirem equipamentos que a pessoa usa em casa. E já existem. Existem aparelhos que estão sendo testados para tratamento de microlesões cerebrais, por exemplo, de quem faz esportes, lutador de boxe, jogador de futebol americano, que são aquelas pessoas que batem muito a cabeça. Então ele vai tendo pequenas lesões do cérebro, né? E aí são múltiplas lesões e ele vai tendo esse processo de envelhecimento, mas por conta da lesão, né? Por conta do trauma. E ele desenvolve a doença muito precocemente. E esse grupo de pacientes, eles são muito estudados justamente por isso, para poder ver um mecanismo que ajude com o tempo a proteger essas pessoas, né? Então existem vários, hoje em dia tem uns aparelhos, uns capacetes de LED terapia que são usados nos Estados Unidos para tratamento desse tipo de paciente. Existem muitos trabalhos publicados sobre, por exemplo, fotobiomodulação, que são uns capacetes também, né? Capacetes, tiara, uns aparelhos que a pessoa coloca no nariz ou no ouvido, mas em especial na cabeça mesmo, né? E que irradia um laser infravermelho para redução dos efeitos do Alzheimer, por exemplo, né? Isso é bastante estudado. Então, eu acredito que no futuro vai existir, eu acho que não muito longo, mas já vai começar a ter equipamentos que a pessoa usa em casa, fora as outras coisas que ele tem que fazer. Para cada doença especificamente, Alzheimer é um grupo, né, que existe alguns medicamentos que ajudam também. As outras doenças, todas elas têm medicamentos específicos para isso, né? Além desses tratamentos tipo externos, vamos dizer assim, né? Que é radiação eletromagnética, que estimulam o cérebro para conter um pouco esse processo de envelhecimento.
Doutor Álvaro, o nosso tempo já está estourado, mas o assunto é tão rico que a gente promete trazer de novo esse assunto, uma entrevista só sobre Alzheimer, né, Gesiel? Já que tem tanta coisa nova, tanta coisa acontecendo nessa área. Mas fica aqui o nosso agradecimento ao senhor por esses comentários, esse ensinamento, esses conhecimentos para a gente aqui sobre o Fevereiro Roxo, mês de campanha da conscientização sobre três doenças que não têm cura: Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Muito obrigada pela entrevista, doutor Álvaro, e até uma próxima.
Até uma próxima. Um grande abraço a todos.